Olá, eu sou o João Coutinho, esse é o podcast de treinamento esportivo, onde eu sempre trago aqui informações sobre treinamento esportivo de alto rendimento. Seja bem-vindo aí você, treinador ou treinadora, que está acompanhando pela primeira vez. Seja bem-vindo você aí que é acompanhante já há tempo aqui do podcast. Bom, né, retomamos aí finalmente os trabalhos nesse ano, né? Tivemos já um episódio prévio que teve muita boa receptividade, agradeço bastante aí vocês, tá? E assim como o episódio anterior, quero começar pelo fim, lembrando para vocês que 6 e 7 de abril teremos o curso aí, seu fim de semana da Força e da Potência em São Paulo, e as vagas já estão acabando, né? Faltam poucas semanas aí, o número de vagas é limitadas, felizmente a gente já tem quase todo o quadro completo, então fica a minha recomendação aí, se você tinha interesse, de dar uma olhada, né? Deixo o link aqui na descrição do podcast, ou se você quiser também, pode ir lá direto no site, né? Ou ali no Instagram, você acha fácil o link para a página de descrição do curso. Espero vocês lá, para a gente falar sobre LPO, pliometria e isometria. E justamente por isso também, eu vou aproveitar esse gancho de falar aí de três métodos que vão ser explicados no curso, que tratam basicamente aí de questões neuromusculares, né? De aumento de capacidade neuromuscular, para fazer aí esse gancho para um assunto que foi bastante, nessa semana aí, bastante comentado, gerou muita repercussão assim de perguntas para mim, né? Que foi quando eu postei aí a respeito da questão da especificidade, né? Da gente tentar repensar aí a questão da especificidade para os esportes intermitentes. Eu coloco sempre esse freeze, né? Eu coloco sempre esse destaque, né? Quando eu falei da especificidade, eu estou falando especificamente para as modalidades intermitentes, não as tipo atletismo, né? Que esporte intermitente é a maior, né? A maior volume de atletas que se tem são nas modalidades intermitentes. E eu acho que, eu coloquei, né, a gente tem que ter esse cuidado, realmente, né, o post é justamente para abrir essa reflexão, né, de você ter cuidado de não confundir treinamento específico, né, com levar os movimentos esportivos aí para treinar no ginásio, né, então esse foi o ponto. E, claro, né, muita gente me manda mensagem, né, e concordando, discordando, e aí em cima disso me mandaram vídeos também, então ao invés de comentar eu fiz um segundo post ainda em função dessa repercussão, e seguiu dando repercussão, então eu falei, eu vou gravar um podcast, acho melhor, eu tenho mais tempo para elaborar a questão do que num post ali do Instagram, né, você fica limitado ali aos caracteres, né, ao número de plaquinhas que você pode fazer, né, no Stories também você fica limitado, não dá para você ficar fazendo muito texto, eu também não tenho muito tempo para ficar fazendo tudo isso, né, então eu achei interessante a repercussão que deu. E então, assim, esse episódio é mais ou menos para abrir mais, expandir mais essa questão, tá, em primeiro lugar, queria deixar claro antes de tudo, né, que sempre que eu fiz o post, eu coloquei lá, comentei, né, do treinamento ali do beisebol, dei como exemplo, porque foi um vídeo que me mostraram, me perguntando, e claro, eu coloquei o vídeo, mas assim, eu não conheço o rapaz, o dono lá do site também, né, o cara que estava ali no vídeo, eu sei que ele é uma página que depois eu vi, né, muita gente segue, muita gente acompanha, então assim, entendam antes de tudo que sempre que eu sempre tenho respeito, primeiro, por todos, né, e principalmente por alguém que também é treinador, assim como eu, sempre vou ter esse respeito. Então, de maneira respeitosa, eu coloquei a minha visão, né, que é você simplesmente trazer, né, a ideia ali do exercício que ele estava fazendo e trazer informações, tentar contestar isso de uma forma positiva, né? Construtiva, trazendo informações, trazendo outros lados. Então, assim, primeiro, né, tem que sempre deixar claro, porque hoje em dia rede social é um negócio que não é fácil, né? Então, tem muita gente que leva pro lado pessoal, né? Quando eu falei, muita gente leva meio que pro lado pessoal, porque tá criticando alguém que talvez trabalhe mais ou menos parecido, e não foi isso. A gente tem que ter uma discussão. Acho que quando você está na internet, você está num lugar público, você também está sujeito a ser questionado, assim como eu sou questionado, né? Então todos os meus posts também estão aí, todos os vídeos que eu coloco estão aí sujeitos a questionamento e faz parte. A questão é essa, a questão é como você questiona, né? Então se você tem uma atitude de respeito, de realmente trazer discussão, de realmente trazer dados, né? E outra é de você querer usar isso para se beneficiar, né? Ou para menosprezar e muito pelo contrário, né? Nunca toma essa atitude. Então, eu só coloquei, não sabia que tinha tanta gente que também acompanhava, né, o rapaz lá da página, tá lá, eu deixei até o crédito do vídeo para ele. Ele, eu imagino que ele não vai querer discutir em português comigo, mas no fundo é para também, eu usei para trazer esse outro lado, que ali tinha um exemplo bem claro, né, de como você tem essa questão de você trazer o exercício específico para dentro do ginásio, né? E esse é o meu ponto. É, como eu falei, eu acho que tem uma questão maior por trás, sempre, né? Que eu falo, bato aqui na tecla, que é a questão do mercado de trabalho, né? A questão das redes sociais, e que você tem isso, a novidade, né? Você sempre tem que trazer uma novidade. Eu acho também que existe uma outra questão aí, que é confundir treinamento de esporte, né, a preparação física, com o serviço de preparação física, né? Isso também é uma diferente, eu tento sempre pontuar isso, né? Preparador físico, o cara que está ali, que ganha a partir do resultado, é diferente a visão, é diferente os conceitos, assim, o que se está olhando, de alguém que presta serviço de preparação física. Você pode prestar serviço de preparação física porque você está numa escolinha, porque você dá personal para alguém que é esportista, ou porque você dá um personal até para um atleta competitivo, como é o mercado hoje bastante forte nos Estados Unidos. Tá? Mas isso gera um modo também de operar distinto. Então esse é o ponto que eu tento puxar. Quando você presta um serviço, você está preso ali na questão do serviço, né? Então você vai elaborar uma aula ali, né? Ainda que com todos os conceitos fundamentados para o atleta, você está elaborando uma aula. Quando você está na preparação física, né, com ali ligado, você está dependendo do resultado do atleta para também poder ganhar. Então o resultado aí importa, né? E por isso que é um posto bastante difícil de, né? Quanto mais você sobe aí nas equipes, né, profissionais, seja não só no futebol, mas vôlei, basquete, né? É difícil, né? Você tá convivendo ali com toda a expectativa da vitória ali da equipe, né? Então é isso. E justamente por ser essa distinção, eu acho que acontece também isso, né? É muito mais fácil você elaborar uma aula a partir de uma variedade de exercícios, né? E é muito mais complicado você colocar uma variedade de exercícios quando você tem ali atletas que tem um alto desgaste já da parte específica. A parte específica que eu falo é o cara treinar o próprio esporte, é o treinamento técnico-tático dele ali, o diário, né? Todo dia ele vai treinar técnico-tático, todo dia vai ter um desgaste, né? Você pode ter treinador que controla mais ou menos a questão técnico-tática, né? E você, como preparador físico, você está também querendo trazer elementos para gerar melhor prática específica, né? E quando você está prestando serviço, não, você está preocupado única e exclusivamente ali com a questão do treino que você vai dar para o atleta, tal, né? Se ele realmente quer desenvolver uma coisa, você provavelmente vai desenvolver isso. Enfim, então você tem uma série de estratégias que você não tem como utilizar na preparação física. E uma dessas estratégias que eu acho que acontece hoje é a questão, né, dos exercícios funcionais, né? Eu até coloquei ali os funcionais entre aspas, né? Não é uma crítica para quem trabalha com método funcional, né? Mais uma vez, né? Então tô sempre dando esse cuidado. Eu preciso também que vocês tenham um pouco mais de elaboração aí, abstrair um pouco mais a visão para poder entender os conceitos mais a fundo, né? Então não é uma crítica ao treinamento funcional. A crítica que eu faço é que se chama de funcional o fato de você pegar um exercício que o atleta faz, o movimento do atleta, trazer para a academia e aí você ficar destrinchando ele, né, nos elementos. Ah, tem a rotação aqui do quadril, aí você faz um exercício, aí elabora um exercício que é parecido, né? E aí você tem, ah, aqui também você teve ali uma flexão rápida do quadril, né, com giro, né? Porque o cara tá fazendo a enterrada, né, não sei, uma enterrada 360 graus. Aí o cara pega e leva isso também e coloca uma carga, coloca um querobel, coloca uma banda elástica e faz. Percebe? Você sempre está sendo funcional, sempre está sendo específico, né? Tudo isso eu estou botando entre aspas, mas no fundo o que você está fazendo é destrinchando um exercício e criando uma série de variações que não necessariamente tem a ver com o que ele realmente faz na quadra. E aí que está o ponto central dos artigos. É, não é que você não possa fazer, né? Não é que não exista, por exemplo, uma situação como é você usar a potencialização, por exemplo, é uma outra forma também que você tem aí de gerar melhora, transferência para melhora de gesto técnico, né? Você vai lá, faz um exercício com a carga pesada e depois faz com o exercício, né, uma carga mais leve, o um movimento esportivo e gera ali uma ativação. Isso também é uma estratégia. No entanto, o que fica claro é que você está justificando todo um treino em função disso, né, de desmembrar. Então você vê que as chamadas ali dos exercícios sempre, ah, os três exercícios lá, né, para você ter né, a rebatida poderosa, né, cinco exercícios para você, né, enterrar na cabeça de todo mundo, sempre tem esse apelo, e aí você vai ver, o cara está destrinchando uma série de exercícios que, na verdade, assim, é necessário ter criatividade no treinamento, concordo, né? Mas ali ele passa também uma imagem que não é a realidade do que acontece na maior parte da preparação física. Se você pega esses tipos de exercícios, é muito complicado, a complexidade é muito alta de muitos exercícios ali. E não necessariamente por ser mais complexo significa que vai ter a transferência. Na verdade, você acaba especializando o atleta dentro dessa complexidade do exercício que para ele é desnecessária. Então foi para isso que eu trouxe ali, os estudos científicos. Quer dizer, você, para transferir, você necessita ali do apoio neuromuscular. E quando você começa a fazer muito exercício, muito movimento que parece um exercício específico, mas que tem um alto nível de complexidade, né? Um alto nível de interação e que não são feitos na velocidade real que é você fazer o um exercício esportivo, né? Porque quando você coloca a carga, quando você coloca uma resistência, você está reduzindo essa velocidade, não é mais a mesma velocidade. O 100% da velocidade ele só acontece lá na quadra e no campo, né? Já dizia lá o próprio Verkhoshansky, né? Ganha sempre o atleta que tem o gesto técnico motor mais rápido, inclusive o maratonista, quer dizer, ganha o maratonista mais rápido. Então, tudo isso dá aquela sensação de que você tá trabalhando. Os esportes intermitentes têm uma característica que é você pode fazer virtualmente quase qualquer coisa que muitas vezes os atletas respondem. Mostra uma melhora de performance, mas que não necessariamente significa um melhor treino, porque o esporte intermitente, a questão técnica manda muito mais que a questão física. É diferente você fazer um treino, você pegar e treinar você ter a possibilidade de treinar o Federer, de você treinar lá o número 5 mil do ranking, tá certo? O Federer tem o talento que se você não estragar ele, né? Se você não fizer nada muito absurdo, se você fizer alguma coisa mais ou menos coerente, ele vai continuar sendo o melhor do mundo, né? O Nadal, né? Ou você vai treinar o, não sei, o Neymar, vai treinar, pega qualquer expoente técnico dos esportes intermitentes e você vai ver que não é muito difícil, né? Você pode ter diversos tipos de abordagem, desde que não saia de dentro de uma coisa mais ou menos minimamente elaborada. Você consegue ter um alto nível de desempenho, o cara consegue mostrar ali um talento, né? Mas não é necessariamente, como eu falo, o melhor tipo de treino, né? O treino da excelência. Você só não pode estragar esse cara. Então o esporte intermitente aceita muito isso, aceita muito mais do que no atletismo, por exemplo, né? Você não vê no atletismo toda essa discussão, toda essa questão, né? Você não vê tanto tanto essa questão, por quê? Porque é uma coisa muito mais dependente do físico, é uma coisa também muito mais dependente de uma capacidade, né? E os esportes intermitentes, eles são dependentes de uma série de capacidades, né? Desde a habilidade, né? Desde a inteligência tática, enfim, o cara tem diversos atributos que ele pode ter que fazem com que ele possa performar aí num profissional de esporte intermitente, tá? Então, eu acho que eu quis trazer esse ponto. Deixar isso bem claro, porque essa corrente que tem de você ficar desmembrando toda vez os exercícios, né? E cada vez aparece um exercício novo para um esporte específico, para um movimento específico, isso não é especificidade, cara. Isso aí engana, né? Você pode até usar algum tipo de exercício desse para, de repente, fazer, como eu falei antes, né? Uma transferência. Você quer melhorar alguma coisa técnica, você faz ali, isola uma parte do exercício, coloca uma carga para gerar um recrutamento, para depois o cara poder fazer ali uma mudança ou perceber da onde ele pode tirar força. Isso é totalmente válido. A questão é você usar isso como prática de condicionamento, né? E achar que isso vai sempre melhorar, e essa é a questão. Se você quer melhorar alguma coisa, né? Me vieram perguntas muito de um pessoal do basquete, né? Me perguntaram da questão da enterrada. Cara, você precisa praticar enterrada. O cara precisa ir na quadra e correr na quadra ali, fazer e praticar enterrada na quadra. Não dá para você levar isso para o ginásio. Por quê? Porque a velocidade é outra, porque o ajuste fino é outra, porque a percepção que ele tem que ter da distância do aro, a força que ele vai ter que calcular para fazer para poder chegar ali no aro é outra. Não é, você não isola isso na academia. Você não consegue botar o cara dentro ali, fica, né, com um colete lastrado, mandando o cara pular e achar que o cara vai enterrar, não. Então, o ponto maior sempre para mim é você tentar trabalhar e dar condições de capacidade. Esse é o objetivo maior, eu acho, no treinamento do ginásio. Capacidade, né? Eu sempre falo capacidade não muscular. É o cara, você dá a condição do cara gerar força, dá a condição do cara gerar potência, dá a condição do cara gerar velocidade. Isso vai se traduzir no próprio esporte ele praticando. E aí você tem um duplo benefício, porque você tem o cara treinando de forma realmente específica, que é ele podendo praticar mais tempo quadricampo ali sem ter risco de lesão, né, com menor risco de lesão, porque tá, né, o aumento neuromuscular diminui a probabilidade de lesão, com ele com capacidade de poder gerar o movimento da forma que ele quiser, porque ali é o ambiente para ele gerar a força correta do movimento, e ao mesmo tempo você está retirando dele a questão que muitas vezes se esquece da especificidade, que é a repetição constante de padrão, né? Eu tenho uma irmã, cara, que ela é. Tem uma das minhas irmãs que é dentista, cara. E qual que é o problema dela, do dentista, como todo dentista? Tem as inflamações ali na mão, cara. Por quê? Porque fica sempre fazendo aquele mesmo gesto repetitivo lá do, né, para limpar o dente da galera. E aí, no esporte, acontece igual, cara. Se você tá botando o cara para chutar no campo, e depois você vai na academia e põe o cara para fazer uma série de exercícios, outra vez, entre aspas, funcionais, destrinchando aí o chute, você tá, de uma certa forma, reproduzindo esse padrão novamente, ativando isso aí novamente, de uma forma não igual ao campo. Então, assim, em termos neuromusculares, a padrão de ativação vai ser distinto, mas pensa nas articulações, pensa nos tecidos, você tá fazendo de novo isso. E aí você está reforçando um padrão que já estava sendo feito. Então a chance de você poder lesionar o cara, a probabilidade de lesão, ela aumenta, ela não diminui em função disso. Esse é o grande, né? Essa é a grande, o, né, da ponta do iceberg aí da especificidade, o que está por baixo ali na água, né? Que muita gente se esquece é que quanto mais específico você é, mais perto da lesão você é, porque você está especializando o cara, você está totalmente reproduzindo, buscando novamente os mesmos padrões que são feitos sempre. E com um adicional de mais carga, né? E aí eu sempre coloco, cara, se você não é do atletismo em que um centésimo, 1 centímetro faz diferença da medalha de ouro, esquece, cara. Não tem necessidade. Para que que você vai correr esse risco, né? Para que correr esse risco de você botar e querer melhorar um cara que já está rebatendo ali né, querendo reproduzir o movimento fazendo com o Querobel para dar mais força para ele nesse sentido, pô, melhor que ele possa, né, fazer aí um exercício de potência, exercício de agachamento, e depois ele vai ali e trabalha, né, até exercícios educativos, né, específicos da rebatida no campo, com alguém atirando uma bola, né, com um técnico orientando ele, porque o ângulo da rebatida importa, né, como é que ele levanta o taco importa, entendeu? São todos esses detalhes que você desconsidera quando você leva no ginásio, né? E o preparador físico não tem essa capacidade, essa competência para fazer isso. Então, esse é um ponto muito importante, porque o pano de fundo de toda essa discussão atual é que, se você pegar os dois maiores esportes do mundo, para falar de uma forma geral, né? Quais são os dois maiores esportes do mundo? O futebol e o futebol americano, né? O futebol porque é o maior esporte em todo o mundo, e o futebol americano porque é o maior esporte dos Estados Unidos, que é o maior país dos esportes, né? Então, tudo que chega no futebol americano, de certa forma, também chega no, nas outras modalidades. Mas você tem esses dois futebóis. Você tem aí agora já estudos de longa, né, de mais de 15, 20 anos, mostrando que o número de lesões está aumentando. Então, assim, tem mais recursos, tem mais pesquisa, tem mais tecnologia, tem mais conhecimento, mas as lesões estão aumentando. E aí, não dá para ficar achando, né, essa é a grande discussão, que é só por causa da grama sintética, né, que é, né, só por causa de estar tá jogando. Que pode ser, né? Um dos fatores pode ser que se joga muito, 2 vezes na semana. Você poderia falar no futebol brasileiro, é insano, né? Quarta e domingo os caras estão jogando, não recupera, vai nisso nessa toada aí 8 meses. É um fator forte, é, mas não é determinante, porque você também tem time lá da Premier League que joga só semana cheia e também está aumentando o número de lesões lá. Ah, mas é porque se joga com mais intensidade. Pô, mas joga com mais intensidade, mas você tem uma semana para recuperar. Para fazer um jogo lá, como é que é, entendeu? Será que é só isso? Será que os caras só estão correndo mais? Né? E aí a gente, como preparador físico, tem que ter esse olhar para dentro, né? A gente tentar ver a nossa parte. E a nossa parte é o treino, né? E aí a gente tem que verificar se por que que será que esses caras estão se machucando tanto, né? Afora todos esses fatores. Então, assim, as lesões são multifatoriais, mas que chame a atenção de que o número de lesões tem mais que dobrado aí no futebol. Principalmente as de cadeia posterior, é um número chamativo, não é? Não pode ser só uma coincidência. Será que é só uma coincidência? Não parece. E aí a gente faz esse trabalho de investigação. E a grande discussão, aí que eu falo, né? Que é a discussão que nunca está nas redes sociais, né? Porque vai estar tá lá nos fóruns, né? Né? Na troca de mensagens dos treinadores, né? Nos fóruns onde alguns treinadores comentam, né? Algum outro, né, um local desse, mas não é esse diário das redes sociais que todo dia tá te botando um post ali, um react, não é isso. A grande discussão é desses caras é, mano, nós estamos preocupados com isso, o que que tá faltando, o que que tá acontecendo, né? E uma das propostas que tem aparecido com bastante força é justamente que talvez os caras hoje estão jogando em mais intensidade, estão até jogando um número de partidas maiores. No entanto, pode ser também que os caras tenham um nível neuromuscular mais baixo do que antes. Essa é uma das hipóteses. Por quê? Porque está feito tanto exercício específico, reproduzindo tanto esse tipo de exercício, que quando você desmembra e quando você cria esse tipo de exercício, repara, você nunca cria ele exercício de ativação máxima, eles são sempre de repetição. Eles nunca são de ativo. Você nunca vai ver o cara fazendo um ou dois ou três vezes e já está plenamente ativado, como é o caso quando você faz força máxima no agachamento, né? Você coloca uma carga de 90%, o cara vai fazer duas ali e acabou, não vai? Vai recrutar tudo e aquilo. Mas quando você vê aí os exercícios, principalmente aí também os pliométricos, né? Você gera um volume muito alto. Está se gerando um volume muito alto ali de contatos, um volume muito alto, com alta complexidade dos movimentos. E isso tem um impacto, né? E isso é, talvez esteja você falando, ah, é bom, está melhorando, mas você está carregando o atleta com bastante volume de coisas submáximas, não são coisas também de ativação máxima. Esse é outro ponto. Então, é isso, né? Parece ser um caminho que está acontecendo hoje, é uma discussão forte que está acontecendo hoje, é essa, né? Você tem desde a discussão de que o volume de treino pode ser que esteja muito exagerado, muito alto, e que os caras talvez precisassem, né, diminuir a carga de treinamento. Essa é uma discussão plenamente válida. E o complemento disso é que talvez esse tipo de exercícios não realmente preparam os atletas. Ou a abordagem precisaria ser diferente, que é, no meu caso, é a abordagem que eu passo para vocês. Cara, desenvolve o neuromuscular, torna o cara mais forte, mais rápido, né? Não se preocupa com... E deixa que o campo faz. E daí, se ainda assim você acha que quer desenvolver questões mais específicas, coordenação, enfim, eu falei, não é proibido, né? Não é errado, mas eu tenho que trazer também o outro lado. É, você tem um cara forte, né? Nesse sentido, quando a gente fala cara forte, a gente não é um cara musculoso, lembra? Né? Você tem aí saltador, o cara do salto triplo, né? Os recordistas mundial de alto salto e altura, são os caras magrelinhos, cara. Você vai falar que aquele cara ali não é um cara forte, entendeu? É o neuromuscular. Cara que tem capacidade de aguentar desaceleração de verdade, cara que tem a capacidade de aguentar uma porrada de 3 vezes o peso corporal numa passada de triplo. Isso é o neuromuscular que eu falo, né? Não é o músculo, né? Então é a mesma coisa. Então, se você tem um cara desse nível, a chance dele poder suportar e reagir a um treino desse mais específico e sem se lesionar é muito maior do que a grande maioria dos nossos atletas aí intermitentes. Você não tem atletas intermitentes que mostram real desenvoltura física, né? Estão sempre assim, jogando muito, né? E quando vai para academia, as cargas, o tipo de treino que ele consegue se ministrar, principalmente em fases de temporada, que são longas, são sempre treinos mais para o submáximo, né? Por quê? Porque o cara não tem esse lastro. E aí, a minha frase é, cara, específico ganha jogo, capacidade, né, ganha aí o campeonato, parafraseando aí o Abel Ferreira que fala, né? Que ganha campeonato é capacidade, cara, porque o cara tem que aguentar isso aí 8 meses. E você não aguenta nesse 8 meses só fazendo específico, né? Então, eu sei que a discussão vai longe, né? Hoje eu aproveitei só que teve essa semana aí muitas das perguntas, né, que me recebo. Fica sempre aí o convite para você participar das discussões comigo, né? Mandar mensagem, eu sempre estou deixando caixinha ali nos stories, né? É um assunto que vai mais longe, né? E é isso, né? Trazer um pouco esse lado, elaborar um pouco mais essa questão, para a gente não cair também sempre na questão do exercício, né? E aí no final das contas é isso. Acaba, mas esse exercício não, cara, eu tô querendo levar a discussão para um nível maior, cara, porque assim, nunca é, o problema não é o kettlebell, não é o elastiquinho, não é o elastix, não é nada disso, né? Não importa, né? Não é se é landmine, né? A discussão não vai por aí, né? Se você tá preso no exercício, cara, eu recomendo você estudar mais, cara, porque essa discussão ela tá acima. Os exercícios, né, a discussão de exercício é discussão para quem está começando, eu sempre falo isso, ou para quem está muito preso no mundo da prestação de serviço, né? Porque aí é óbvio, né? Um cara que está prestando serviço de preparação física, a variabilidade importa, porque, né, é um saco o cara ter que ficar fazendo sempre a mesma coisa. Mas no esporte não, né? Então, um cara na prestação de serviço, ele nunca vai conceber que o cara vá fazer 8 semanas só agachando, ou só fazendo terra, por exemplo, né? Ele vai sempre querer variar, não, faz um dia um terra unilateral, faz outro dia, né, agachamento, um pistol, né? Sempre tá gerando essa variabilidade e sempre tem essa justificativa da variabilidade, que na verdade no esporte mesmo não tem, você quer menos variáveis, né? Você quer menos variabilidade, até para você poder ter mais adaptação naquele sentido, tá? Então, a discussão é para você pensar, como eu falei, se a gente não botar esse lado de que é uma prestação, quando é uma prestação de serviço e quando é um resultado necessário ali, né, uma preparação física de verdade, a discussão se mela. E eu acho que esse é o problema aí das redes sociais. Quando você vê a galera discutindo, eles estão discutindo os exercícios, não estão discutindo o contexto. E o contexto faz toda a diferença. Eu também dou treino, né, prestador de serviço para gente esportista, né, já dei bastante. E quando eu estou com um cara esportista, eu levo mais a variabilidade, né? É chato o cara ter que ficar fazendo 8 semanas de agachamento. Mas na preparação física, você pega estudos hoje, por exemplo, da isometria, em que o cara fez 6 meses de agachamento em temporada. Só o mesmo agachamento. E percebe? E aí o cara, né, fez em bloco, fez em bloco, fez, tem um estudo lá, apresento isso lá no curso, né? Mas basicamente é isso. Quer dizer, estamos falando de cara que está falando 6 meses só agachando, ele não está botando outro exercício. Porque não dá. E porque não é necessário, percebe? Por isso também. Então, o atleta que é atleta vai fazer e pronto. Agora, se você está prestando serviço, cara, qual é a chance de um aluno seu querer ficar fazendo, né, o mesmo exercício, o mesmo tipo de série, né, 3, 4 semanas aí? É difícil, cara. E aí você tem que jogar com isso. Então, ó, esse tipo de coisa, esse contexto, ele já desorienta tudo, tá? Então, esse eu acho que é o ponto final aqui. Né, essa discussão vai para longe. Espero que também essa discussão seja, esse tema seja para você refletir, né, para você pensar nisso, né, pensar quantas vezes você realmente está fazendo treino porque você está preso no contexto ali de uma prestação de serviço, ou porque você está, né, com o contexto de que realmente você tem que apresentar resultados, e aí você vai no que vale, né, no que tem que dar certo, mais do que pensar também em todo esse movimento, tá? Bom, finalizando então, tem o curso presencial, não esqueçam as vagas. Tem ali para quem não puder frequentar, nem puder participar, sempre tem os cursos online ali também, né? Sempre com essa ideia de trazer mais um aspecto de formação, né? De fazer os treinadores pensarem o treino muito mais do que ficar dando ali um métodozinho para você. É para você poder pensar em como desenvolver e como construir, né, o sistema neuromuscular dos seus atletas, né? Então tem aí, e claro, né, sempre fica aí o convite para vocês do podcast, tá? Muito obrigado, até a próxima semana, valeu.